assunto agora é música, até porque a vida sem música seria muito chata, muito vazia, né? A música faz bem, a gente tem dito aqui nas pautas artísticas que a música é o melhor remédio. Então, consuma, né? Sem moderação. Recebo aqui meu amigo, meu parceiro de palco há muitos anos, Henrique Trombin, né? Que é o maestro da orquestra e que no dia 10 de março comemorou 22 anos de existência. Henrique, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, bom dia, né? Para
É.
quem já almoçou, quem não almoçou, aos ouvintes da Rádio Marconi e bom dia também a quem nos ouve e assiste através da internet, né? E como tu mesmo comentou, completamos agora 22 anos de funcionamento, né? Deixando claro que esse funcionamento é da Associação da Orquestra Municipal, né? Mas não tem como a gente deixar de citar desde o início, né, lá em 1984, agora já é século passado, né?
Exato.
Nós já somos de 2 séculos, né? Então, a época, o prefeito Ado Cacetari e a primeira-dama,
Ana
a
Maria,
dona
Maria Oliveira.
Ana, e isso, eles tiveram essa feliz ideia de ativar a banda de música na época, sob a responsabilidade de um amigo de longa data também, o Brás Cizeski, do qual a gente deve muito do conhecimento dado à época, e até hoje a gente ainda às vezes troca algumas ideias, né? Ele ainda continua afiado na guitarra, o danado. Então, depois disso, tivemos a participação também de um grande amigo também meu e teu, o Tairone Mandelli, uma pessoa também à época formada em faculdade, esse tipo de coisa, então facilitou muito. Tivemos o colega Joel Oliveira ali do Exército também, que até hoje trabalha com corais, esse tipo de coisa. E assim ela veio em funcionamento, né? Até aproximadamente 1992, né? Depois em 98, até com o próprio Joel, ela foi reativada, né? Por um tempo, mas aí parou novamente. Pelo menos é o que eu sei. À época nós estávamos tocando baile. Né? A gente não estava
Exatamente.
muito ligado aqui estava mais fora da cidade do que dentro da cidade, porque a gente meio que entrou todo mundo meio junto, né? Na realidade, tu, Bicudo, foi primeiro, depois o meu irmão, o Eduardo, foi, e aí depois fomos eu, Adroaldo, o Carioca em memória,
Verdade,
né?
quase que na mesma época, década de 90, eu tocava na banda Estilos, você estava no etc e tal, não é?
Banda Real, depois o etc e tal, aí o Adroaldo foi junto, o Carioca, o falecido Carioca,
Exato.
né?
E o Duda, teu irmão, no Scorpions em
Foi no
Araranguá.
Scorpio. Aí ficamos lá uns 5 anos mais ou menos cada um, ou mais, né?
Tempo bom, né?
É uma experiência bacana. O baile ele é bom, ele te dá uma boa experiência. Ele é sofrido, né?
É,
A gente sabe que ele é
verdade.
sofrido, mas eu não posso reclamar. Ainda bem que a gente conseguiu sair, né?
A noite ensina muito também, né? Na questão da
Exatamente.
improvisação, do enfrentamento. A dificuldade da noite, ela nos forja bastante também,
E
né?
a tocar de tudo, né? A gente
Exato.
acaba tudo, desde a valsinha até um heavy metal, a gente
É isso
tem que
aí.
se meter ali no jogo, né? Assim, em 2003, com a prefeitura, a gente manteve um contato, logo após eu já tenha saído já do baile, a gente resolveu dar um início, né? Tivemos o apoio da prefeitura, à época, sempre tivemos o apoio da prefeitura, né? Aliás, agradecer a todos, porque eu não vou citar nomes para não acabar esquecendo de alguma pessoa, e não é o meu objetivo. Então, a ideia é agradecer ao poder público, né? Nas pessoas que passaram por todas as administrações desde 84, né? Vamos colocar lá do início da banda municipal, que depois se renomeou para orquestra, né? Municipal, e até hoje, né? E a gente marcando a associação sim começou em 2003, que está firme até hoje, completando seus 22 anos, né? E a gente tentando manter o trabalho na área de cultura, né? Que é uma área complicada. O voluntariado ele existe, só que não dá para ser o tempo todo. Precisamos profissionalizar a questão da cultura, né? Para que a gente possa ter vitalidade e que para que se mantenham, né? Para a gente ter um giro de pessoas, mas que a gente consiga manter a cultura em voga, principalmente no município de Uruçanga, né? Que na nossa tradição já, né? Na área de cultura e turismo.
Nos últimos tempos, com os programas de incentivo do governo, a gente viu até inclusive muitos projetos nascerem sair da gaveta. Depois da pandemia para cá, principalmente. a literatura, né? A poesia, enfim, os projetos saíram da gaveta, audiovisuais, está funcionando e está evoluindo, não para, né?
É bem lembrado, assim, não nesse governo atual, né? Mas no governo anterior também nós tivemos alguma mexida com relação à Lei Rouanet, uhum. né, que seria voltada para o uso do dinheiro do imposto de renda, né, em que, no meu pensamento, foi uma mexida que não foi muito justa. Né? Eu não quero colocar política, mas ela está envolvida, ainda mais quando o recurso é público e digamos que é a fundo perdido, porque ele é para investimento, né? Ele não deve retornar, mas retornar e sim em execução de projetos para que se fomente cultura, né? E turismo também. Essa mexida na Lei Rouanet atrapalhou um pouco o pessoal, porque eles foram muito também em valores muito altos, né, de digamos assim, de artistas já consagrados, uhum. Mas não foi pensado nos pequenos grupos, que é a grande ênfase, é a questão regional, municipal, né, grupos de teatro, por exemplo, com projetos às vezes de 30 mil reais, 40 mil reais, que numa esfera federal ou estadual não é um valor vultuoso, né, mas que manteria uma turnê de uma peça de teatro, de uma pequena apresentação ou algo parecido. Bom, passado esse período, viemos a pandemia. A pandemia foi outro problema, porque que aconteceu? O músico foi o primeiro que parou e foi o último que voltou. Uhum. Por conta do acontecido, ninguém esperava aquilo, ninguém estava preparado para o que nos aconteceu. Está fazendo agora essa semana, né? Ou semana passada, fez 5 anos que deu início, que foi em 2020, né? Uhum. Logo no início de 2020. 19, ali em setembro já começou os rumores, mas 2020 é que veio a dar o problema como um todo, né? Mas aí acabou acontecendo essa questão que, como o músico parou primeiro, eles também precisam pagar os boletos, né? Precisam viver, é uma profissão como outra qualquer, né? E todo mundo quer estar bem, quer passar bem, né? Então acabaram por criar essa questão da Lei Paulo Gustavo, que foi emergencial a primeiro momento, e depois a Lei Aldir Blanc, que veio a se chamar então Plano Nacional, né? Aldir Blanc. Aquilo ali também nos ajudou como orquestra, né? A gente acabou fazendo um projeto também logo de início na PENAB, em 2021. E ficamos mais uns 2 ou 3 anos ainda no limbo, tentando manter só o trabalho ligado à prefeitura, mas com poucas apresentações por conta até da própria pandemia. Uhum. Né? A gente, como instrumentista de sopro, não tinha como usar uma máscara para poder estar tocando. Então, foi melhor a gente esperar um pouco, porque acabou... Foi uma fatalidade, né? Uhum. Acabou uma tragédia, morreu muita gente. Com isso, a gente acabou pensando, pô, mas então vamos investir um pouco mais nisso. O que aconteceu? Eles acabaram melhorando a lei Paulo Gustavo, até ano passado, também estava em funcionamento. Esse ano parece que vai mudar as regras com relação à questão de audiovisual ou algo parecido, mas a princípio vamos ter. E a PENAB... Também agora saiu um decreto, foi essa semana ou semana passada, do governo federal, né, da ministra Margarete, né, Menezes, uhum, uhum. cantora conhecida, já tocamos uhum. muita música dela também em carnaval, né?
Exato.
E ela disse então que estava com um limite até 2027 para esse tipo de projeto, mas parece que liberaram essa data, então não existe uma data para haver nenhum tipo de corte ou inexistência desse projeto, e que os municípios e estado que conseguirem cumprir ou executar até 60% do que foi combinado no ano anterior, então ele já pode pedir aporte financeiro para aquele mesmo ano. Uhum. Então é uma notícia interessante. Claro que o dinheiro não é distribuído a rodo, né? Tu precisa fazer um projeto, tu tem que ter os detalhes do projeto, a existência ou a origem dele, precisa estar ligado a alguma questão de cultura, e aí cultura nós podemos desde boi de mamão, carnaval, povos
originários,
né? Eu ia dizer indígenas, mas originários é melhor, porque já vem a própria tradição italiana ou tradição alemã, né? A questão literária, poesia, né? Resgate histórico, uhum. né? Fotografia, né, essa parte cultural, né, que nós precisamos fomentar mais, com certeza precisamos fomentar mais. E isso nem estou falando muito em relação à questão nacional. Eu acho que a gente não vai conseguir resolver o problema de todo o planeta, né? Uhum. Culturalmente falando. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar pelo nosso município, né?
Você falou assim, a orquestra começou em 84 com a banda municipal. De lá para cá, todos os prefeitos apoiaram, reconhecendo a importância dela, né? Incentivando com o local para ensaiar, que até hoje é utilizado, né? Em forma de incentivo no Parque Municipal, né? Quando precisou, sempre mantiveram, sempre apoiaram. Isso que é importante, porque hoje eu festejei quando soube que o grupo Amit de la Polenta comprou um caminhão, com mais de 200 mil, compraram um caminhão para representar Uruçanga, para levar polenta, que por onde passa é uma festa. A orquestra é da mesma forma. Quando eu toco o hino nacional no 7 de setembro, quando eu toco o hino de Uruçanga, quando está participando de uma festa, Retorno à Origem, uma festa do vinho, com música italiana. Então, é um tipo de trabalho, né, que vai, como todos, envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, né? Mas só pode ser mantido com apoio. Não é?
É bem lembrado, bem lembrado. Falando já em hino, eu estive conversando com a secretária Vanessa Lopes, né? Uhum. Ela tomou o cargo agora há pouco tempo. Inclusive, a gente já conversou sobre a questão dos hinos, porque na página, no site da prefeitura, nós temos o hino logo à frente. Uhum. Né? E aí esses dias eu entrei lá, porque a gente acaba usando por causa da empresa também, para tirar uma CND, aquela coisa toda, né? Uhum. Protocolo da prefeitura de Uruçanga. E me chamou a atenção que estava ali sem informações, sabe? Aí eu mandei um e-mail para ela conversando e pedindo para que seja preenchido, né? E ela vai, de pronto, ela se disponibilizou a fazer isso logo que possível, né? Porque ela está iniciando e eu entendo perfeitamente. Ela vai colocar as identificações, então, dos autores, né? Quem que gravou, a ficha técnica, inclusive houve a presença do coral Santa Cecília, uhum. Né? Na época o maestro era o Vitor Flor, eu não sei se ele é ainda, é uma boa pergunta.
Eu não lembro se é ele ainda.
Então a gente participou, eu pedi para que fosse nomeado, porque daqui a 10, 15, 20 anos, a quem ler já vai ter as informações de maneira correta, né? E acaba mostrando o que foi a cultura, né? O que foi a história, né? Uhum. E a gente precisa deixar anotado isso, porque senão as coisas, elas se perdem, né?
Aliás, você falou em Vanessa, com toda a experiência que a Vanessa tem em projeto, em execução, e ela também é atriz, né? Viajou o Brasil, viajou vários locais também, inclusive até na Europa. Ela, e junto uma outra equipe enorme de pessoas de Uruçanga, esforçados, organizaram a questão do Fundo da Cultura, né? A área cultural estava um pouco desorganizada e hoje está tudo em dia. Então, isso permite que o Uruçanga também se qualifique para buscar recursos estaduais ou federais, né, Henrique?
É verdade. Eu acredito assim, que em 40%, 50% de um projeto que tu vai iniciar ou que está dando origem ou que já está em funcionamento tem a ver com organização. A própria Comissão de Cultura, eu não vou nomear pessoas porque eu não sei de cabeça no momento, mas eu acho que eles tiveram um trabalho bastante importante e a parte das reuniões, elas são cansativas, uhum, né? No sentido de que tu precisa ouvir a todos primeiro e aí depois tu precisa organizar, tu precisa coordenar e textualizar o que deveria fazer. Então já existe. Temos a nossa comissão, como tem a de turismo, temos a de cultura, porque eu acredito que música está tanto ligado a turismo quanto cultura nesse momento, uhum, pelo menos, né? Ou deveria. E acabou que já foi dividido até por setores também, temos os representantes da parte de música, de teatro, de literatura ou poesia, ou os dois, não me lembro bem, não sou a melhor pessoa para falar nisso nesse momento. Né? E agradecer, sim, a ideia. Até nós estamos com a Vanessa, né? Na secretaria, a Renata Savimondo, né?
Uhum, do turismo.
Esposa,
né?
Do nosso colega também, Everaldo Savimondo, baterista.
Que foi baterista da orquestra.
Nós estamos tudo ligado, né? Não dá para ninguém falar de ninguém, nós estamos tudo grudados. E a Eliana agora por último, né? Questão de três semanas atrás, se não me engano. Uhum. Então, assim, ó, são pessoas que eu já conheço da cidade e ativas, né? Proativas e em busca de a gente fazer melhorias. Uhum. Não que os anteriores não tenham feito isso, mas a gente sabe que para te contar uma história tu precisa entrar no contexto. E às vezes nós temos tempos de dificuldades e temos tempos mais fáceis. Uhum. Né? Então, a ideia é sempre fomentar, é melhorar, é deixar uma espécie de identidade, né, da nossa cultura, do folclore, para que novas pessoas vão assumir esse trabalho no futuro. Uhum. Então, quanto mais deixar organizado, sedimentado, mais fácil é para quem vai pegar o barco andando e vai ter que continuar a remar. Isso vale para a vida toda.
É legal esse raciocínio, porque nós somos o resultado exatamente do que foi plantado lá atrás, né? A gente tem que falar necessariamente do passado, do presente e de um legado para o futuro. Novas gerações vêm chegando por aí. Como vai ser? Não sabemos. A música passa por transformações também bastante interessantes, que devem ser pesadas nesse momento, né? Precisa-se de uma renovação e do interesse da nova juventude também pela música como um todo, não só por alguns instrumentos, né, Henrique? Mas o fato é que a orquestra está aí, ó, 22 anos, viu, gente? Trabalhando, é uma associação com o CNPJ instituída e reconhecida documentalmente como de utilidade pública, e é isso que garante a manutenção dela, a existência dela, né, Henrique?
Sim, essa parte das associações ela é muito importante, né? Nós temos utilidade pública tanto municipal quanto estadual, manter a documentação toda em dia, uhum, né? Porque se a gente vai fomentar, se vai buscar projetos e esse tipo de trabalho, a gente tem que ter o documento em dia, senão não acontece, né? Citasse também a questão da sede, nós tivemos, conseguimos também ali, mais ou menos entre ano 2021, 2022, conseguimos fazer
uma reforma
na sede. A gente conseguiu aporte financeiro e também ajuda da prefeitura numa porcentagem também, e conseguimos fazer arrumar a nossa sede. Né? Basicamente a sede está num terreno da prefeitura, né? Que é o Parque Municipal, é da prefeitura. Uhum. Então a gente basicamente usou o dinheiro público para investir num patrimônio público. Né? Uhum. Então enquanto a gente estiver usando, a gente acabou fazendo um contrato para se manter lá como uma seção de uso, né? Como as outras associações também têm ali no parque. E a gente está tentando se manter, estamos aí há 22 anos. Tem pessoas que vêm desde o primeiro ensaio. Né, da nossa turma, então algumas pessoas começaram depois, né? Mas basicamente a gente tenta manter o trabalho da menor maneira possível.
Esse ano vai ser um ano de bastante projetos também, né?
Na realidade nós tivemos que fazer algumas mudanças nesses 22 anos, a gente tem que fazer mudanças tanto de repertório quanto de projetos, quanto de objetivos, né, e metas para atingir esses objetivos. Né? Então a gente acabou se juntando também a pessoas da região, e a gente não trabalha somente a orquestra, mas aí também participa de outros projetos de municípios vizinhos, né? Uhum. Porque mais do que a gente está discutindo ou indo contra as pessoas, é mais fácil se juntar, né? Se reúne, se conversa, vê quais são as necessidades, o que a gente pode ajudar, e aí a gente acaba participando. É o caso do nosso colega Paulo Vic de Bias, de Orleans, por exemplo, que já estava participando da orquestra e que conseguiu alguns projetos via município de Orleans, via empresas também de Orleans, em que a gente acaba participando também, né, com um repertório às vezes parecido, às vezes diferente, mas que acaba agregando não só para Uruçanga, mas também para Orleans, porque a gente pode estar trocando nessas figurinhas para lá e para cá, e também ajudando os músicos nessa questão também de uma espécie de remuneração. Né? Porque depois de 22 anos, tu dizer que a pessoa vem assim voluntária, né? É difícil. Se alguém tivesse desistido, eu teria que dizer que foi um sucesso mesmo assim.
Exato.
Né? Mas que realmente não é fácil para manter. Então a gente acabou criando algumas ideias, né? Tocar na noite, a gente criou umas vertentes dentro da própria orquestra para poder gerar cachê, para poder dar uma motivação financeira, apesar de que a pessoa gosta do que está fazendo, né? Mas acabou melhorando um pouco e a gente se manteve mais longevo, né?
Da velha, da antiga bandinha nasceu a orquestra. E da orquestra nasceu a banda Remember, né, que ganhou esse título em virtude de um evento também. Nasceu ali o Quarteto de Itália, formado por todos, sem exceção, músicos da orquestra. O Leco, né, que hoje é bombeiro também, foi baixista da orquestra. O Paulo Vic de Bias de Orleans, músico ainda hoje da orquestra. Né? O Duda Trombin, teu irmão, guitarrista da orquestra por muito tempo, né? e eu também, né? Então, motivou o nascimento de outros projetos menores ou paralelos, né?
É, citando ainda a banda Yes Brasil também, né, que o repertório não é o da orquestra, mas que a gente... Era uma questão só de fazer, de acrescentar, né? Uhum. A bandinha itinerante, exato, em que a gente está agora, esse ano, devemos trabalhar lá em Nova Veneza, desfilando.
Os amigos do Papai Noel.
Ah, a banda Soldadinhos do Papai Noel também a gente criou.
Exato.
Inclusive, esse ano passado, a gente fez um PNAB, um projeto PNAB, junto à PAI de Uruçanga.
É legal falar isso, sabe por quê? Porque nós estamos falando de orquestra 22 anos. Mas tudo isso que nós falamos, né, resultou da orquestra. Então, isso tudo também são pequenas sementinhas que nasceram no entorno do grande caule, da grande árvore, que é a orquestra, né?
Exatamente. Até tu citou uma outra coisa interessante também, essa questão das novas gerações, né? Não que a gente deva ir contra, né? Mas a inteligência artificial vai acabar trabalhando em alguns momentos contra a maré. No sentido de que tu pede um comando de voz, olha, eu quero que tu faça a letra falando sobre uma árvore, por exemplo. Agora eu quero que tu crie um arranjo para isso. E ela faz.
Impressionante.
Não vai ter a questão do sentimento? Não, não vai ter. Ele está lendo dados, né? Ele vai ter uma ideia do que é. Vai chegar perto, mas ainda não é o ser humano, como os samplers hoje não conseguem fazer o mesmo efeito de um ser humano tocando. Ele chega perto, mas ainda não é 100%. Então a gente tem medo no sentido de que essa superficialidade do conhecimento, essa coisa de ler duas páginas na internet e já achar que é especialista, isso possa virar contra a gente, né? No sentido de tu dar tiro no próprio pé. Vamos ver até que ponto está acontecendo, né? Nós já estamos vendo aí desbancar algumas profissões consolidadas no passado, né? Na linha da própria... eles comentam, né? A gente ainda vai ver se isso vai acabar mesmo. Mas sei lá, contabilidade, psicologia, né? Engenheiro civil, eles comentam. Eu não sei até que ponto isso vai acontecer ou não, ou se o profissional vai ter que alçar voos maiores, maior, mais conhecimento, agregar a informática à tua vida, né? No caso dos contadores, eles comentam sobre tu aprender a usar o programa que trabalha a questão da contabilidade e não a contabilidade em si. Tu vai ter um básico, né? Mas, claro, isso... a gente vai ver com o passar do tempo. Como teve a pessoa que, no século, final do século retrasado, no século XIX, ele apagava, ele acendia as luzes às 6 da tarde, as velas, os lampiões, e às 6 da manhã ele apagava. E aí veio o Edison, Thomas Edison, e inventou a lâmpada. O que aconteceu? Basicamente é o que vai acontecer hoje também. Algumas profissões vão deixar de existir, que é no caso dessa pessoa que acendia e apagava o lampião. Não iria precisar mais. Então,
o Edson inventou a lâmpada e depois alguém inventou o sensor que, com a claridade, apagava e acendia automaticamente.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar. Então, o caso da inteligência artificial também. Não adianta ir contra, mas tu tem que te adaptar. Fazer uso dela, mas que ele seja a favor de ti, não contra, né? Só para deixar claro também, a gente fez em torno de umas 250 apresentações também a...
Pois é, nesses 22 anos...
Deu em torno de 11 a 12 apresentações por ano, né? Porque aí tem os outros compromissos e também às vezes não tinham datas para a gente cumprir. Então, acho que é um momento de comemoração. A gente tentou fazer o melhor possível na estrutura que tinha em todos os momentos, né? E estamos tentando manter o trabalho até a hora que for possível, como diz o outro, né? Porque é um negócio que a gente gosta de fazer também. Porque se tu não gostasse, já teria parado há muito tempo. Isso vale para mim, vale para ti e vale para todo mundo que participa, né? Às vezes mandar um abraço também para todo mundo que já foi da orquestra nesses 22 anos, né? Nós tivemos, passou mais ou menos umas 20 pessoas, né? Entre os que ficaram e os que se foram. E esperar que a gente... consiga fazer o dobro, né? Vamos para 44.
O Cook já foi cantor, o Douglas da DS Travetur já foi cantor da orquestra, tem tantos. O Everaldo já foi baterista, né?
O Marcelo Birolo também, que era da autoescola, que agora não tem mais, né?
Mas exato.
Ele também foi. Agora o Lucas Bosa também está se apresentando agora, a última data dele em 19 de abril, mas também já vai entrar para a lista de quem já foi, né?
Exato.
Tá entendendo?
O Gilney Medeiros.
O Gilney Medeiros, é, exatamente. O Tito Nese,
o hoje, Tito.
Tecladista, pianista, né? O Rodrigo Medeiros, também aqui da cidade, já tocou violão uma época. Uhum. Né? O Wagner Pereira tocou teclado.
Certo. Também na, da aquele estação. Baixista de São Luís do Gero também lá, o... Esqueci o nome dele agora.
Toca é, no... O Fábio Schambeck
é.
Também foi. O Gilson Medeiros, o Fininho, também fez parte. Uhum. Né? Tivemos um pessoal do Exército uma época também, ali antes de virar 2020. Uhum. E outras pessoas também que foram de Criciúma, da cidade. O Jeanderson de Souza também foi trompete muito tempo. Depois ele começou a viajar para a Europa. Exato. Aí não pôde vir mais. O Jorge Carrer, também ali da estação. Uhum. Né? Nós tivemos várias pessoas, né, cara?
Tem muita gente, né?
Muita gente que passou.
A formação hoje tem 11 integrantes.
Agora com a saída do Bosa, né, que ele nos comunicou agora domingo, que estamos ensaiando, né, então nós vamos ter que ver. Mas é o Felipe Mazuco na bateria, uhum. O Paulico, né, o Paulinho, o Paulovic, aí nós usamos isso. De tudo.
Exato.
É, teclado, piano e acordeon. O Gabriel, o Bebel, na guitarra. O Ronaldo Beneghel no baixo. O Bicudo como cantor agora, né? Vai ficar um tempo sozinho. O Adroaldo de Brida, sax alto. O Fábio Teixeira, sax barítono. Uhum. O Antônio Agente, sax tenor. O Jeff Serafim, trompete. E eu no trombone. Então, estamos em 10 atualmente. Vamos ter que rever. Em alguns momentos, a gente tentou aumentar o número de pessoas, mas parece que o foco... Parece não, né? Quase... De certeza, né? Que o foco já não é mais tanto pegar um instrumento de sopro e às vezes levar 6 meses para tirar um sonzinho razoável dele, porque é um instrumento danado, né? Já o violão, às vezes, né? E o Eduardo deve estar nos escutando agora, ele confirma, e às vezes na primeira aula tu consegue sair tocando, caminhando e cantando já, né?
Exato.
Já consegue puxar um lá menor e um mi ali, tu já consegue fazer, né?
Já é um estágio um pouquinho mais, né?
Exato, é mais fácil, o instrumento é mais barato, né? Os instrumentos aumentaram muito. Outra coisa também que governos anteriores federais também complicaram a nossa vida, no sentido de que tiraram impostos de muitas coisas, mas não tiraram os impostos de instrumentos musicais, né? Principalmente os de marcas boas, né? Uhum. Hoje, para ter uma ideia, o trombone que eu toco, se for comprar novo, está custando R$18 mil, né? É muito caro.
É muita grana,
É muito caro. Eu consegui comprar, mas isso já faz alguns anos. Mas olha, foi tocado muito tempo com instrumentos mais simples, que é para poder dar a volta, né? E aí tu vai pegar um baixo, uma guitarra, os saxofones, temos modelos aí de R$40 mil usados.
Um amigo ontem me mandou uma guitarra, tá vendendo uma guitarra por R$22 mil, uma Ibanez de uma classificação especial, é muito caro.
Sim, sim, é, não, tudo bem que né, vai pegar as Fender também, aquelas de 50 anos, e mesmo as dos anos 70, né, elas são muito caras, os instrumentos estão muito caros, e os seus acessórios também.
Verdade. Maestro Henrique, eu me empolguei, imagina, já era esperado que eu ia me empolgar nesse assunto aqui, né? O programa tá acabando, faltam 4 minutos apenas, temos que dar tchau. Parabéns, Orquestra Municipal, 22 anos, me orgulho muito de fazer parte, né, junto com esses músicos todos, né, jovens, outros meia-idade, outros já vovôs, enfim, que é o meu caso também. Então, seguimos firmes com o propósito de levar música e música de qualidade. Parabéns, maestro.
Bicudo, agradecemos o convite da rádio, né, agradecemos a todos que nos ouvem e assistem. E a nossa promessa de que a gente vai tentar manter o maior tempo possível em funcionamento. E se quiser manter contato, pode nos procurar aqui na rádio mesmo, na tua pessoa, porque como promotor de eventos também, o pessoal te conhece há bastante tempo nessa área. E a gente vai fazer o nosso melhor para que todo mundo fique contente ao ouvir as nossas músicas e para que a cultura e o turismo cresçam cada vez mais no nosso município.
Perfeito. Muito obrigado, viu?